Quero saber se as formigas emitem sons. Audiodescrição. Ilustração. Uma formiga vermelha, de formas arredondadas e pontinhos pretos no corpo, está rodeada de três balões de fala. No amarelo, há o sinal de reticências. No azul, há uma seta que aponta para a esquerda. E no verde, há uma formiga preta com uma seta que aponta para a direita. Fim da audiodescrição. Sim, muitas vezes não conseguimos perceber essa conversa, porque a comunicação entre alguns animais se dá por meio de sinais muito específicos. Mas, dependendo da espécie, é possível observar a utilização de sinais visuais, químicos, entre parênteses, odores, táteis, entre parênteses, toques, ou sonoros. No caso das formigas, elas utilizam principalmente sinais químicos para se comunicar. Esses sinais servem para diferentes objetivos, marcação de trilhas e recrutamento de operárias para o trabalho, por exemplo. Ou ainda, reconhecimento de companheiras de ninho, demarcação de território ou para alertar situações de perigo. Algumas espécies são capazes de emitir sons e vibrações através de um órgão de nome meio complicado, placa estridulatória. Esse órgão fica localizado na última parte do corpo da formiga, o abdômen. As outras duas são a cabeça e o tórax. Quando a formiga movimenta o abdômen para cima e para baixo, ela faz com que as canaletas que formam a tal placa se esfreguem umas às outras, produzindo sinais sonoros chamados estridulações. Resultado: conversa de formiga. Estudando esses sinais sonoros, cientistas descobriram que eles são muito utilizados na organização da colônia, da mesma forma que os sinais químicos. Nem toda formiga consegue fazer as tais estridulações, mas isso não parece ser uma desvantagem, segundo os pesquisadores. Ainda assim, esse, entre aspas, bate-papo, ainda é pouco compreendido e precisa ser mais estudado. Haja, entre aspas, formiguês. Coluna de Gustavo Martins Estropa, do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Conservação da Natureza, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Quero saber o que são cracas. Aquelas conchinhas brancas que cortam o pé da gente nas pedras da praia são animais. Isso mesmo, elas são as cracas. E são crustáceos, assim como caranguejos, camarões, lagostas e piolhos de baleia. Mas, diferentemente dos outros crustáceos, as cracas ficam fixas em alguma coisa, que pode ser uma pedra, um casco de navio, um casco de tartaruga ou até mesmo a pele de um golfinho. Outra curiosidade sobre as cracas é que elas são filtradoras. Isso quer dizer que se alimentam de pequenos micro-organismos que estão em todas as partes dos oceanos, os plânctons. E não é verdade que as cracas comem o casco do navio, da tartaruga ou a pele do golfinho, como dizem por aí. Elas apenas se utilizam desses meios para se prenderem e pegar uma carona até o próximo jantar flutuante de plâncton. Audiodescrição. Fotografia de um pedaço de craca visto de cima. Ela tem aparência branco-acinzentada e é repleta de furinhos. Fim da audiodescrição. As cracas não passam a vida inteira presas. Na fase de larvas, os filhotes de cracas são livres e nadam na água à procura de um lugar para se fixar. E nem todas as cracas são iguais. As da espécie, em itálico, Xenobalanus glopicipites, fim do itálico, XENOBALANUS, espaço, GLOBICIPITIS, que se prendem à pele de golfinhos e baleias, têm um pescoço comprido e conchinhas bem pequenas, parecendo mais minhocas do que cracas. Recentemente, pesquisadores do projeto Baleia à Vista perceberam que cada vez mais golfinhos e baleias estão aparecendo com essas cracas, que podem ter vindo de algum outro lugar do mundo, pegando carona em alguma espécie oceânica. Mas o motivo de elas resolverem se mudar para as águas brasileiras ainda é um mistério a desvendar. Coluna de Tami Iwasa Arai, do Laboratório de Diversidade Genômica da Universidade de São Paulo. Quero saber se é verdade que as aves têm ossos ocos. Audiodescrição. Ilustração. Um pássaro amarelo voa entre nuvens coloridas e setas que apontam para a direita. Ele tem na cabeça um fio de cabelo encaracolado e verde. No seu corpo estão desenhados traços pretos e brancos, como se fossem seus ossinhos. Fim da audiodescrição. Quem aí não gostaria de voar pelo céu como uma águia? Essa habilidade especial das aves é possível em razão de muitas adaptações, como os braços em forma de asas cobertas por penas, os fortes músculos do peito e um esqueleto leve. Mas tem uma, entre aspas, pegadinha nessa história. Durante muito tempo, acreditava-se que o esqueleto das aves era mais leve que o de outros animais. Mas não é bem assim. Quase toda ave tem muitos ossos ocos, chamados ossos pneumáticos. Acontece que eles não deixam a ave mais leve. Dentro dos ossos pneumáticos existem estruturas que lembram pequeninas colunas, que lhes dão reforço. A cientista estadunidense Elizabeth Dumont descobriu que, comparados com os ossos de um mamífero, como camundongos e até morcegos, os ossos pneumáticos das aves são mais densos. Isso resulta em ossos fortes o suficiente para resistir à força do ar, algo essencial para animais voadores. O esqueleto de uma ave, portanto, embora seja leve, tem quase a mesma massa do esqueleto de um mamífero de tamanho parecido. Em outras palavras, o esqueleto de um canarinho não é mais leve que o esqueleto de um camundongo de mesmo tamanho. Eles têm pesos muito parecidos, porque os ossos do canarinho são mais densos. Coluna de Henrique C. Costa, do Departamento de Zoologia da Universidade Federal de Juiz de Fora.